Quanto mais valente eu tentava me mostrar para minha filha, mais forte ela se exigia ser. E quanto mais madura e tranquila eu a via, mais serenidade eu buscava oferecer. A gente se abasteceu dessa troca. Esse pacto conduziu a nossa vida por um caminho de amor e companheirismo que eu nunca havia experimentado. Mas o custo foi alto. Nós duas amadurecemos à força. Uma abriu mão de parte da juventude, a outra da infância. E as inseguranças e fragilidades ocultas que estavam ali inevitavelmente apareceriam.
Ainda na gravidez, Adriana Araújo descobriu que sua filha, Giovana, nasceria com uma síndrome rara. Foram 10 cirurgias para que Giovana pudesse caminhar com as próprias pernas. E para Adriana foi um trabalho contínuo de entender suas emoções, força e vulnerabilidade. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
No dia 7 de outubro de 1997, eu acordei com um novo papel no mundo, o de mãe. Ainda na maternidade, com a minha bebê dormindo no bercinho de acrílico ao meu lado, eu amanheci num choro incontrolável. Até hoje, é difícil definir esse choro. Quando eu volto àquele momento para encontrar as nuances de cada sentimento que havia ali, eu vejo um choro de decepção comigo mesma, de inconformidade e frustração por não ter conseguido dar à minha menina o formato que o mundo classifica como normal. Um choro de choque, de enxergar as diferenças anunciadas no borrão do ultrassom, agora tangíveis. Um choro de não fazer ideia se a minha menina poderia andar e correr, de não saber como seria a vida da criança frágil, de pernas tortas, que dormia tranquila no berço da maternidade. Um choro de intuição que seria difícil, muito difícil, de que julgamentos e preconceitos inevitavelmente surgiriam. Um choro de quem envelheceu uma década em horas, de quem sabia que dali para frente tudo seria diferente. A Giovana nasceu com uma doença chamada hemimelia fibular. É uma deformidade ortopédica congênita e rara, que afeta 7 bebês a cada 20 milhões. Em termos bem simples, a minha filha não tem o osso de sustentação da perna direita, a fíbula. Ela veio ao mundo com mais algumas complicações, o pé esquerdo torto e a ausência de alguns dedos nos pés e na mão direita. Eu volto no tempo e entendo as razões de cada choro na maternidade, mas algumas daquelas lágrimas eu não choraria de novo. As lágrimas da culpa eu tentaria não chorar, ainda que elas ainda existam aqui no meu coração 25 anos depois.
Não teve um momento específico em que eu percebi que era diferente das outras pessoas. Para mim, era simplesmente um fato da vida. Até porque na infância eu nem ligava muito para minha imagem. Às vezes os colegas perguntavam por que a minha perna e os meus dedos eram daquele jeito, daí eu explicava. Mas eu nunca deixei de ser aceita no grupo por causa disso, sempre tive muitos amigos, sempre me encaixei nos lugares onde eu frequentei. Eu sei que outras pessoas podem sofrer bullying por ter uma diferença, mas essa não foi a minha experiência. A minha aparência atípica virou uma questão para mim quando eu cheguei na adolescência. Eu me incomodei com as cicatrizes nas minhas pernas por causa de tantas cirurgias. Me incomodei por ter dificuldade de usar salto. Mas no geral, eu acho que eu ligo tanto para a aparência quanto qualquer pessoa da minha faixa etária. Na minha geração, as pessoas se comparam demais com as outras, por causa das redes sociais. Eu fui percebendo que, na verdade, as pessoas não estão preocupadas com os outros, elas estão pensando em si, nas próprias vidas. Com o tempo, a minha insegurança passou.
Em 2020, eu publiquei um livro sobre a minha história como mãe da Giovana. Mas antes de ser um livro, foi uma conversa comigo mesma. Eu precisava olhar pelo retrovisor para processar as emoções e visitar as memórias dessa jornada. A caminhada nem sempre foi fácil. E durante muitos anos, eu não tive tempo para parar e refletir sobre os percalços que nós enfrentamos. Aí eu comecei a escrever a história na forma de e-mails que eu enviava para mim mesma. E à medida que os textos foram ganhando corpo, surgiu um desejo de transformá-los num livro familiar. Eu pensava em fazer uma encadernação bonita e dar de presente para Giovana, para minha família e especialmente para os médicos que foram essenciais na vida da minha filha. Um dia eu estava no salão de beleza fazendo a raiz do cabelo, quando eu comecei a pensar em um desses médicos que eu apelidei de Dr. Marceneiro. Eu senti uma necessidade muito forte de expressar em palavras a minha gratidão por ele. Peguei o celular e comecei a escrever no bloco de notas. Enquanto eu digitava, eu chorava de emoção. Aí a cabeleireira me perguntava, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, eu dizia para ela. Eu só precisava colocar os meus sentimentos no papel. Eu terminei aquele capítulo do Dr. Marceneiro e tive certeza que eu gostaria de transformar aquelas memórias num livro. E não só para minha família, mas para quem quisesse ler. Quando eu compartilhei esse desejo com a Giovana, ela, a princípio, não curtiu muito a ideia.
Eu e minha mãe temos personalidades muito diferentes. Ela é comunicativa, extrovertida. Eu já sou bem reservada e só costumo me abrir com pessoas mais próximas. Por isso, eu achava meio estranha a ideia de contar a nossa história para qualquer um. Mas a minha mãe queria muito publicar esse livro. E quando ela coloca uma ideia na cabeça, ninguém tira. Ela insistiu para eu ler o manuscrito, eu enrolei. Quando finalmente peguei o calhamaço, terminei em 24 horas. Eu imaginava que ela fosse escrever um relato factual, ao pé da letra, sobre a nossa vida. Só que ela criou uma peça literária, poética, ficou muito bonito. Esse foi um dos fatores que me levaram a concordar com a publicação da obra. Mas o principal era a ideia de ajudar outras pessoas em situação parecida com a nossa. Existem muitas mães de crianças que nascem com alguma diferença que poderiam se enxergar na nossa experiência. De fato, depois que o livro foi publicado, várias mulheres entraram em contato com a gente. Elas disseram que de alguma forma se sentiram representadas na nossa experiência.
Logo no começo do livro, eu aviso. Essa não é uma história de vítimas nem de heroínas. É apenas a história de duas meninas que caminham juntas. Eu não fui educada pelos meus pais para me vitimizar. Eu não gosto dessa posição. Não acho que é isso que te vai seguir em frente. Essa compreensão ficou ainda mais forte para mim depois que a Giovana nasceu. Muitas pessoas olhavam para ela e falavam: "Ah, coitadinha, tadinha." É uma expressão cultural que o povo fala sem nem perceber o quão danosa ela é. E aí virou uma batalha pessoal para mim ensinar a minha filha a não se vitimizar, nem deixar que as pessoas a tratem com essa visão. Mas na outra ponta, mães de crianças com alguma deficiência também costumam ser colocadas num papel de heroínas, uma posição que até pode fazer bem para o ego. E ainda o fato de eu trabalhar em televisão pode reforçar esse rótulo. Só que, na verdade, não existem heróis. Na tentativa de dar conta da minha missão, eu botei uma armadura, peguei uma espada na mão e fui em frente com toda a força que eu tinha. Mas isso não significa que eu fui forte o tempo todo. Eu fraquejei muitas vezes, tive momentos de fragilidade, de tristeza, de medo, de muito medo.
Em alguns momentos eu admito que pensei, por que eu? A minha vida teria sido um pouco mais fácil se eu não tivesse precisado das cirurgias. Eu poderia me vitimizar e passar o resto da vida me lamentando por não ter nascido igual a maioria da população. Mas esse pensamento não me levaria a lugar nenhum. E tem o outro lado da moeda. Eu sou uma pessoa de muitos privilégios e oportunidades. Se colocar na balança, as coisas boas pesam muito mais do que as ruins. Definitivamente, eu não sou uma coitada. E eu também não sou uma heroína por ter enfrentado tantos desafios. Às vezes a gente vê uma pessoa com uma trajetória difícil e pensa: eu nunca conseguiria passar por isso. Mas como a gente pode saber se não tá na pele do outro? Tem situações que ou você enfrenta. Cada um faz o melhor que pode quando tem um problema.
Desmistificar o papel da heroína não foi só para os leitores do livro. Foi para nós duas também. Eu me tornei mãe aos 25 anos, enquanto estava construindo uma carreira na televisão. E a Giovana, intuitivamente, ela percebeu que o desafio era enorme e colaborava muito, muitas vezes com silêncio. Ela nunca manifestou revolta, nunca perguntou por que era diferente, nunca reclamou dos remédios, das cirurgias, dos cortes, das suturas, das agulhadas. Já eu esperava birra, irritabilidade, nervosismo. Recebi serenidade e silêncio. Durante muito tempo eu entendi esse silêncio como um presente, porque ele facilitava a minha vida. Mas o silêncio também pode ser uma armadilha bem perigosa. Eu escolhi mostrar à minha filha o que naquele momento eu achava que era o melhor de mim: a coragem, a confiança, o otimismo, a fé. E conforme ela foi crescendo, eu percebi que a Giovana só viu a mãe forte. Como que uma pessoa vai lidar com as próprias fragilidades se o modelo que ela tem é quase de perfeição? O livro também teve essa função de mostrar para minha filha que ela vai ter muitos momentos de dúvida, de fraqueza, de medo, em várias fases da vida, na juventude, na vida adulta, na vida profissional, na vida amorosa.
Quando você é pequeno, tem uma visão idealizada dos pais. Conforme cresce, percebe que eles também têm momentos de dúvida e fragilidade, que são pessoas com as mesmas dificuldades de qualquer outra. Eu ainda vejo a minha mãe como uma mulher forte e determinada, mas agora de uma maneira um pouco mais equilibrada. Uma das minhas maiores surpresas ao ler o livro foi descobrir o sentimento de culpa que ela carrega por eu ter nascido com uma diferença. Eu achei até engraçado, porque isso nunca tinha me passado pela cabeça. Eu acredito bastante em Deus, acho que Ele cria a gente do jeito que a gente tem que ser criado. Não tem nada a ver ela pensar que é culpa dela, mas às vezes todo mundo tem umas ideias meio irracionais.
O livro também serviu como um autoabraço. Foi uma maneira de dizer para mim mesma: ok, eu poderia ter feito algumas coisas de outra maneira, os bastidores poderiam ter sido apresentados à minha filha mais cedo, mas eu entreguei o que eu dava conta. Eu cheguei aos 50 anos com a Giovana em uma das melhores faculdades de medicina do país e eu tenho um baita orgulho disso. Tá faltando só um ano para ela se formar e é uma felicidade para mim vê-la encaminhada e bem. Eu ofereci aquilo que foi possível, que eu tinha condições de oferecer naquele momento. As mães são muito mistificadas, como se a maternidade fosse um momento sagrado, santificado. Quando uma grávida descobre que o filho vai ter uma deficiência, uma diferença física ou neurológica, ela é vista como se ela tivesse falhado onde nunca poderia ter falhado. Expor a nossa história também tem a função de mostrar que a perfeição não existe. A trajetória de todas as mães e filhos, de todos os pais e filhos, terá seus desafios, independentemente de ter ou não uma condição de saúde nessa história. O livro é uma declaração de amor à Giovana e à nossa jornada, incluindo as dificuldades que fizeram parte das nossas vidas. Ele tem o propósito de abraçar a nossa história, como ela é, com cicatrizes, para seguirmos juntas na nossa caminhada.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.